É isso mesmo, Paulinho. Vamos tratar deste assunto a partir de agora. As eleições para o Conselho Tutelar, que aconteceram no dia 1º de outubro, elegeu apenas um suplente para o cargo de Conselheiro Tutelar. Por esse motivo, o Condica realizará no domingo, no dia 17 de dezembro, a eleição suplementar para a escolha dos outros suplentes ao cargo. Para nos dar mais informações sobre este assunto, nós vamos conversar com o vice-presidente do Condica, o Sérgio Pilatti. Sérgio, bom dia, obrigado por conversar conosco.
Bom dia, Carolina, bom dia a todos os radiovintes. Pois é, nós estamos aí novamente com o processo eleitoral, né? Infelizmente, tivemos poucos candidatos na primeira inscrição, e aí abrimos um edital para conselheiros tutelares suplentes que ficarão à disposição assim que houver necessidade de assumirem como titulares. Então, nesta segunda vez, tivemos aí 7 inscrições, na realidade foram 9 inscrições, 2 pessoas acabaram não indo fazer a prova, no dia da prova, e aí tivemos então 7 pessoas que fizeram a prova e foram aptas a passar pelo escrutínio na urna eleitoral, né?
Quem foram, então, as 7 pessoas aptas para se candidatarem à suplência do Conselho Tutelar 2023?
Então, nós temos aí Adriana Maria Guerreiro da Silva, Ivone Bueno da Silva, já foi conselheira, o Márcio Muniz, Sanchele Quinope Moraes, Sandra Amélia de Oliveira Silveira, Senira Secon Fitz, que também já foi conselheira, e a Vitória de Vasconcelos dos Santos. Então vejam bem, são nomes de pessoas altamente capacitadas a desempenharem a função de conselheiros tutelares. Então nós ficamos aí na expectativa, né? Agora eles estão já em campanha eleitoral, pedindo o voto das pessoas, e nós teremos então no dia 17, num domingo, a eleição, que acontecerá das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. E infelizmente nesta segunda eleição nós teremos votos de papel. Não conseguimos as urnas eletrônicas, então será voto de papel com as urnas de lona, aquelas usadas antigamente. É, em função de que não tivemos tempo, né, na solicitação das urnas, porque no próximo ano terá eleições regulares para vereadores e prefeitos, então não nos disponibilizaram as urnas eletrônicas. Mas o processo vai correr tranquilamente, o número de eleitores não é grande, a gente pede que as pessoas se empenhem e façam, exerçam a cidadania, exerçam o direito de votar e vão até as sessões eleitorais.
Você me comentava antes que este ano terá um diferencial, né, Sérgio, nessas eleições para suplentes. Qual seria esse diferencial?
Fizemos umas nucleações diferentes nessa eleição. Nós, obrigatoriamente, em função do prazo, que foi muito curto também, do número de mesários, que a gente não está, inclusive, conseguindo mesários para trabalhar no dia, nós teremos uma urna que será aglomerada, algumas sessões eleitorais, no Valdemar Rocha, uma na Escola São José, 2 na Escola Maurício Cardoso e 2 na Escola Professora Maria Abreu e Lima. Serão feitas as nucleações. Nós não temos ainda essas nucleações, estamos aguardando do cartório eleitoral, que eles farão então a nucleação das sessões em qual urna vai ficar. Então, nos próximos dias, nós teremos esse resultado e podemos então passar para vocês.
Destes 7 candidatos que tivemos, algum destes concorreram na eleição para conselheiro tutelar na primeira eleição?
Sim, nós tivemos aí a Senira Secon Fitz, que fez a prova, acabou não conseguindo a média na primeira eleição, né? Retornou a se inscrever e hoje ela foi apta, então, e os outros 6 são novos, são sangue novo, como se diz, né? São pessoas, assim, também de menor idade, que estão interessados em fazer um trabalho aí. A gente conversou com alguns deles quando se fez o sorteio dos números, né? E eles estão com bastante vontade de atuar aí, ajudar, mesmo sendo suplentes, ajudar no combate, principalmente às violências contra crianças e adolescentes no município de Soledade.
Mesmo sendo suplente, Sérgio, eles conseguem estar presentes, eles conseguem ajudar não sendo titular?
Sim, nós estamos traçando uma estratégia nova para o próximo ano, já a partir de janeiro, serão feitas capacitações e nessas capacitações estarão aptos a fazer tanto os titulares quanto os suplentes. A intenção é capacitá-los todos para que em qualquer momento que houver a necessidade, estarem assumindo a titularidade. Ou mesmo quando forem convocados para alguns trabalhos voluntários, digamos assim, né, de prevenção, trabalho nas escolas, enfim, poderem estar aptos a fazer esse trabalho.
Você mencionou que o tempo foi curto entre a prova e o dia da eleição. Como que foi essa prova? A questão da campanha eleitoral também é mais curta?
Pois é, nós tivemos que nos adaptar, né, aquelas datas que tínhamos 3 dias para isso, 3 dias para aquilo, a gente teve que reduzir somente para 1 dia, aceitando uma ideia também da promotoria do Ministério Público para que nós fizéssemos uma eleição ainda este ano e pudéssemos dar posse aos titulares e suplentes em 10 de janeiro. Todos estarão aptos, então, aqueles que forem classificados, claro, pela ordem de votos para serem empossados em 10 de janeiro. Então, lá em 10 de janeiro, nós teremos tantos quantos titulares necessários, que são em número de 5, e teremos todos os suplentes também assumindo.
Bom, então, estes 7 suplentes, mais um suplente que foi eleito na primeira eleição, serão 8 que poderão, então, assumir a titularidade em virtude de férias, de atestado, dos titulares destes 5 escolhidos na primeira eleição, Sérgio.
Exatamente, Carla. Nós temos aí, então, teoricamente, 13 conselheiros tutelares que serão eleitos. Por quê? Porque essa eleição suplementar, todos estarão eleitos dependendo do número de votos. Se fizer um voto válido, estará como suplente, claro que em 7º lugar, mas como suplente. E na primeira eleição nós tivemos 6, então 5 titulares eleitos e 1 ficou suplente. Então nós teremos aí um número de 8 suplentes. Isso é bom porque no decorrer do tempo acaba acontecendo problemas de afastamento por questões de saúde, afastamento por férias. Nós temos aí 5 titulares que vão exercer aí 5 meses de férias durante o ano. Então, esses suplentes terão que estar capacitados também para poder assumir e desempenhar a função da melhor maneira. É um crescimento que a gente vai, junto com este novo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, ao qual eu já tinha pedido afastamento e acabei ficando até o final dessa eleição, até 10 de janeiro, na posse dos eleitos, mas no ano que vem, então, trabalhar bastante na questão da capacitação, porque nós temos uns trabalhos muito pesados, Carol, durante o próximo ano, que são principalmente a fiscalização das escolas onde existe educação infantil no município de Soledade. Então, tem algumas situações, o Conselho Municipal da Educação, o Conselho Tutelar, o Conselho de Direitos, a Vigilância Sanitária, estaremos fazendo uma força-tarefa para trabalhar na educação, na prevenção de qualquer tipo de problema que possa acontecer nas escolinhas.
Muito bem, então, Sérgio, reforçando a data da votação e a importância dos soledadenses irem para as urnas.
É importante porque são nomes de relevância que estão se candidatando, conselheiros tutelares, então que as pessoas façam, escolham entre os 7 o seu melhor o seu melhor candidato, digamos assim, e vá exercer a cidadania, fazer o seu voto, levar o seu voto lá na urna, que é importante, é uma questão, assim, ó, inclusive, de valorizar um trabalho que precisa ser valorizado no município de Soledade. Então, no domingo, 17 de dezembro, nós estaremos das 8 às 17 horas, com a eleição, com a votação, e posterior, 17h30, no máximo, estaremos iniciando a contagem, que nesta eleição terá um tempo bem maior em função do voto ser de papel. Mas a gente aí está à disposição, tanto eu quanto a presidente Mariângela Viana, à disposição para qualquer informação.
Muito obrigada, então, ao Sérgio Pilatti, o vice-presidente do Condica, falando, então, sobre as eleições suplementares para o Conselho Tutelar e reforçando, a eleição acontece no domingo, dia 17 de dezembro, e a posse será no dia 10 de janeiro de 2024. Essas, então, são as informações, Paulinho Paes, para a Tua Rádio Cristal, Carolina Giongo.